Leandro, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês.
Obrigada por nos atender. Leandro, vamos contar um pouquinho sobre esse trabalho, mas também esse trabalho é uma consequência, primeiro, porque pode, né? O Instituto tem condições de fazer, mas também porque existe um olhar, né, diferente. Acho que acho não, tenho plena convicção de que com essa situação das enchentes, nós olhamos para a questão do meio ambiente de uma forma totalmente diferente. Nós gaúchos, nós brasileiros, nós contemporâneos. E isso tudo vem num pacote, num combo, tem a ver com a questão do lixo, tem a ver com a questão da fauna, da flora, tem a ver com a questão dessa reconexão com o próprio meio natural. É um fato no teu entendimento também?
Sim, com certeza a gente, esses tristes episódios que a gente vem assistindo desde setembro, né, que foi as primeiras grandes inundações que nós tivemos nesse ciclo, eles vêm mostrar sinais, né, sintomas de que o equilíbrio, a perda do equilíbrio que nós temos com o meio ambiente, ela vem pedindo socorro, né, demonstrando sinais, como esses que nós estamos vendo agora. Então, essas inundações, assim como outros problemas de aquecimento em outras regiões, queimadas, elas tem diretamente uma relação com a forma que nós vivemos hoje, né, os dias, que a gente não consegue cuidar do meio ambiente. E nessa pauta, nós temos aqui uma universidade que tem um olhar muito grande sobre todas as saúdes, né? Aqui a gente cuida da saúde humana, com os cursos que nós temos de saúde humana, com os serviços que tem de saúde humana. Nós cuidamos também da saúde dos animais, especialmente aqui nessa pauta que nós estamos falando hoje, com o nosso hospital veterinário, com o nosso curso de medicina veterinária, e também cuidamos do meio ambiente a partir de alguns cursos que nós temos e serviços, né?
Claro.
Então, nessa pauta que tu fala, a universidade ela se preocupa muito, né? Não só na prestação de serviços, mas também nos debates e se envolvendo aí para buscar resoluções, né?
Que vem para o segundo aspecto, né, que eu mencionei, que a gente faz porque pode, né? Pode por quê? Porque tem um instituto hospitalar veterinário com condições de fazê-lo, que é
Exatamente.
um outro olhar, né? Um outro aspecto dessa mesma questão, que é poder fazer com qualidade. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso?
Sim. Então, o nosso Instituto Hospitalar Veterinário está inserido dentro de uma universidade comunitária, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito maior aqui com a nossa comunidade. E nesse caso que nós vamos conversar hoje, também com as comunidades fora daqui, né? A gente está falando de situações que não atingiram diretamente aqui, a sede, né? Caxias do Sul, mas o entorno aí, a região metropolitana. E a universidade deu todo esse atendimento porque tem estrutura, recursos humanos para fazer isso. Então, a gente sempre tem aqui dentro da formação dos nossos alunos, a capacitação deles profissional, né, como médicos veterinários, mas também como cidadão, né, preocupado com as causas sociais e dentro delas também a questão do meio ambiente. Então aqui nós temos um Instituto Hospitalar Veterinário que ele atende a partir de seus serviços e recursos humanos os grandes animais que são os cavalos, os bois, né, também atendemos cães, gatos e animais silvestres. E a gente, sempre que tem essas situações de que a comunidade, os animais precisam, né, de serviços, de acolhimento, o nosso instituto sempre coloca à disposição, como já fazemos desde 2017, quando nós tínhamos uma clínica veterinária pequena, né, e hoje com essa estrutura que fez 2 anos agora em julho, que é uma estrutura que nós temos aqui 4 andares de serviços, mais toda a outra parte de grandes animais, mais o jardim zoológico que dá um apoio também. A gente coloca assim à disposição toda a tecnologia, todo o recurso humano para acolhimento dessas causas. A gente sempre coloca à disposição das ONGs, né, dos grupos de resgate. A gente tem esse grupo muito conhecido, o GRAD, né, que tem feito uma participação muito grande nessas inundações. É um parceiro de longo tempo. Em setembro a gente recebeu animais aqui que eles encaminharam agora de novo. Então, sim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por ser comunitária, por ser uma universidade sem fins lucrativos, que forma, além de profissionais, cidadão ligado com as necessidades atuais, né, contemporâneas.
Sobre essa questão, né, da comoção em relação e também da capacidade que temos, enquanto possibilidade de hospital, né, de hospital veterinário para tratamento, Leandro, qual a relação, por exemplo, né, desde a comoção toda com o cavalo caramelo, né, todo mundo ficou com o olhinho pendurado, né, na internet, no audiovisual de uma forma geral, nas horas de resgate daquele cavalo que virou um emblema, né, e quando a gente fala em cavalo, o povo gaúcho é muito relacionado com pouco isso pela questão do tradicionalismo, né? Da questão dos tropeiros, que vem de longa data. Enfim, mas nós temos outros vários animais icônicos que são nosso patrimônio, que a gente tem uma identificação muito forte, os bugios, né? Animais silvestres, outros tantos de animais silvestres também. E eles saem um pouco desse rol de animais para os quais nós brasileiros também temos como pet, né? Que é o cão e o gato. Ou seja, a gente começa a aprender um outro olhar sobre os animais, a ter um cuidado, uma valorização. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre essa relação e como o hospital também pode dar conta desses outros animais que não são só cães e gatos.
Sim. Como eu estava falando antes, o nosso Instituto Hospitalar Veterinário, ele atende a biodiversidade animal. Desde os animais domésticos, como tu citou, né, os pets, aí, os cães, os gatos, os grandes animais, equinos, bovinos. E temos uma ação muito forte também, já de longa história, a partir do Jardim Zoológico, que tem 27 anos de história, né? Aqui a gente recebe animais que são encaminhados, animais silvestres, que são encaminhados por órgãos de fiscalização ambiental, né? A SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, a PATRAN, né, da Brigada Militar. A gente já tem uma parceria de longa data e com a inauguração do Instituto a gente ampliou, né, esse acolhimento desses animais silvestres que são resgatados. E bem como tu falou, e é uma pauta que eu defendo, a gente fala muito da relação de bem-estar animal, né, com os cães, os gatos, essas campanhas de castração, controle populacional, os equinos também, hoje tem uma relação muito grande de bem-estar nos eventos que são controlados, os bovinos também, os animais de produção, hoje também há um respeito muito maior, né, na relação bem-estar animal. E uma pauta que é um pouco esquecida são os animais silvestres, né, que são aqueles animais que mais sofrem com desenvolvimento humano. Então, a gente tem, ao longo da história do Jardim Zoológico, mais de 5 mil animais acolhidos aqui, né, dentro do zoológico, e há 2 anos a gente também já tem o apoio aqui do hospital, que a gente recebe puma, a gente recebe bugio, como tu falou, animais que estão em risco de extinção, inclusive, e aí a gente recebe, trata, reabilita e reintroduz, né, dentro do seu habitat natural. Que eles têm um papel importantíssimo aí no equilíbrio do meio ambiente, né? Então, às vezes, as pessoas não conhecem esse trabalho aqui do Instituto Hospitalar, conhecem muito o zoológico, e às vezes as pessoas também têm uma visão de jardim zoológico um pouco errônea, no sentido de que os animais estão presos ali para as pessoas poderem, né, ter o prazer só de olhar animaizinhos. Mas, na verdade, o nosso jardim zoológico, os 108 animais que estão ali dentro, eles não teriam para onde ir, por conta que eles não teriam como ser introduzidos dentro da natureza, né? Então, além desses 108 animais que estão ali, a gente tem uma média aí de 20 animais por mês, ou até mais, que passam aqui pelo Instituto Hospitalar Veterinário e pelo zoológico, são reabilitados e são reintroduzidos. O pessoal, às vezes, nem sabe dessa pauta, e por isso que a gente agradece a abertura aí, que é um trabalho muito importante para o Estado de controle da nossa fauna, de preservação, de conservação, que é feito a partir desses ambientes que nós temos aqui dentro. E o interessante é que os alunos estão sempre inseridos nisso também, né? A gente tem um cuidado muito grande, nós somos uma universidade, nós não somos um prestador de serviços, como uma clínica particular, enfim. Tudo que acontece aqui dentro tem o objetivo de envolver os alunos, né? Então, todas essas ações que eu estou falando para vocês têm envolvimento de aluno sempre. Então, a gente já cria também a conscientização desses alunos e futuros profissionais, né?
Claro. Leandro, eu soube, né, de que tem alguns animais que foram resgatados que estão dentro desse perfil que a gente falou, né, um pouco fora do quadro mais convencional, talvez não para o hospital, mas assim para o senso comum, que eu quero dizer, né, que são porquinhos, tem uma égua também. Sim. Me conta um pouquinho sobre essa experiência em específico.
Claro. A gente recebeu, lá em setembro a gente recebeu já o boi valente, tá? Que foi um boi que a gente, até eu fui lá em Mussum, junto com outro colega, radiografamos, ele estava fraturado, ele veio para cá, ele ia ser abatido, a gente, com apoio do GRAD, desse grupo de resgate, a gente fez cirurgia, teve que amputar um membro, hoje ele usa prótese. Então, lá em setembro a gente já teve um trabalho bem legal com esses animais um pouco diferentes, né? E agora, nesse triste episódio de maio, a gente recebeu a égua Arizona. E a égua Arizona, ela veio lá de Canoas, tá? Ela estava lá, um grupo mandou para nós, sabendo do nosso trabalho aqui, encaminhou para nós, ela veio com aquela síndrome da imersão, não sei se o pessoal está acompanhando, os animais que ficam longos dias dentro d'água, eles sofrem um processo na pele deles, que necrosa e cai parte da pele, da musculatura, são umas lesões bem feias. Ela veio, a gente fez todo o tratamento, inclusive um tratamento bem revolucionário, que a gente tem dentro da UCS aqui, que é o uso de células-tronco, né, células que são coletadas de cavalo, a gente injeta isso no animal que está doente e isso ajuda no tratamento. Tudo produzido dentro da universidade. Temos muita tecnologia aqui dentro. Então, a Arizona foi recuperada, né, e já retornou para casa. Ela não está mais aqui conosco. E nessa mesma leva, nós recebemos de Eldorado, lá onde foi, acho que é a parte mais triste aí do estado, né, do município de Eldorado, nós recebemos dois suínos, né, dois porquinhos, de poucos meses de vida, que também estavam cheios de lesões na pele, e eles foram batizados, um deles ficou com o nome de El e outro de Dourado, porque eles vieram de Eldorado. E eles também foram tratados aqui para os problemas de pele e foram embora ontem. Ontem o grupo veio buscar, eles foram adotados, né, a essas adoções. E não são para abate os animais depois, né? Esses suínos. Então, eles foram embora ontem, também receberam todo o tratamento, acolhimento aqui de alunos e profissionais. Foram duas histórias bem bonitas, que inclusive estão nas redes sociais e em alguns outros veículos também.
Que bonito isso. Leandro, sobre além de ser bonito, né, também inaugura, como eu disse lá no início, um novo tempo de relacionamentos também diferentes, né, com os animais, vem todo um
Exato.
movimento vegano também nessa linha, enfim. Mas eu queria aproveitar o ensejo e te perguntar coisas que são dúvidas para as quais, nesse novo momento, a gente não sabe nada. Primeiro, síndrome da imersão. Ela ficou mais conhecida agora porque a gente viu as enchentes e aí se falou sobre isso, então a gente sabe hoje em dia
Exato.
que é isso, né, que você acabou de explicar. Mas tem também uma quantidade enorme de peso para esses animais, animais de grande porte, ou animais que muitas vezes eles têm uma dieta, né, bastante, digamos assim, calórica, e que ficar dias sem alimentação, sem acesso, elas muitas vezes impactam, né, na saúde desses animais. Haja visto a questão da égua, do cavalo, que a gente viu também do próprio caramelo, né, que impacta inclusive na volta da vida normal desses animais. Quais são esses outros olhares que talvez para o meio veterinário seja comum, mas para nós, diante desses novos cenários, talvez sejam coisas novas que a gente vai começar a ouvir falar mais? Doenças ou condições, né?
Então, durante o período das inundações, além desses problemas de pele, como eu relatei, os animais também passam por transtornos digestivos, que é isso que eu estava falando. Eles acabam ficando sem acesso à alimentação, né, deles, que é uma alimentação necessária diariamente, né? E esses animais de grande porte, como tu citou, os equinos, né, os cavalos, os bois, eles precisam se alimentar num período bem curto de tempo. Eles têm uma frequência bem maior de alimentação, eles se alimentam várias vezes ao longo do dia para manter, né, suas estruturas funcionando bem. Já os cães, os gatos, eles conseguem ficar mais tempo sem essa alimentação. Então, esses animais de grande porte que ficaram um tempão sem se alimentar corretamente, eles passaram também por alguns transtornos digestivos, que são né, dos problemas que são metabólicos, que podem levar a problemas sistêmicos no corpo deles, até o óbito, né? A caquexia, enfim. E agora tem todo um período de reintrodução alimentar neles. A gente não pode ir já fornecendo um monte de alimentos, senão vai causar também problemas de sobrecarga. Então há uma adaptação nisso também. Outros problemas que a gente encontrou e encontra nesses casos são problemas respiratórios. Os animais acabam aspirando muita água, né, se afogando ou ficando muito tempo gelado, né, dentro d'água e desenvolvem pneumonia. A gente recebeu também animal com pneumonia, né, e outros problemas respiratórios que são envolvidos, sinusite, por exemplo, que são envolvidos a partir desse período. E a gente vai começar a ver também agora, ao longo dos dias que passam, doenças que a gente chama de emergentes, no sentido de que os agentes, os micro-organismos acabaram se espalhando ao longo, né, dessas inundações. A gente está vendo agora até um risco humano, que é a leptospirose, né, os casos aumentaram muito de leptospirose, que é uma zoonose, que a gente chama assim, né. Então, ficar muito atento, que a partir de agora também teremos outros problemas, né, outras doenças, leishmaniose, e que envolvem aí essa relação de processos de calamidade, né, onde tu tens uma quebra no equilíbrio natural aí de controle dessas doenças.
Leandro, uma outra questão importante dentro desse contexto que estamos falando é que a enchente também, as enchentes, elas mostraram para todos a quantidade de animais que a gente às vezes vê nas estatísticas, né? O Brasil tem muitos pets, o Brasil cresce o segmento pet, etc. E a gente fala em números, mas quando a gente viu as enchentes, a gente viu a quantidade de animais abandonados, que não foi possível fazer o resgate, a relação também familiar que se formou trabalhou com estes animais domésticos ou não, esses que são também muitas vezes utilizados para situações que são até para alimentação, né? Enfim, a população de animais apareceu, é isso que eu quero dizer, apareceu, todo mundo viu.
Exato.
E a grande questão foi essa, além de ter locais como o próprio hospital com capacidade para atender, para tratar e devolver, a questão é devolver para onde, né? Então, eu te pergunto, no teu entendimento também como veterinário, como alguém ligado a essa área, o que deverá ser no Brasil, na nossa região, para zoológicos, para quem sabe áreas nativas, para que sejam santuários, porque a gente não vai conseguir colocar todos eles em abrigo ou para adoção. Como é que vai ser isso?
Então, essa é uma das pautas. Claro, nós temos todos os problemas que são humanitários, né? As pessoas que perderam vidas, perderam casas, né? Enfim, negócios. A gente tem uma das partes mais tristes. Mas há o outro lado também, que é essa causa que tu traz, que é o pós-enchente. Nós temos aí abrigos ainda. Acho que foi ontem que eu vi as notícias lá da região metropolitana, que ainda tem 14 mil animais em abrigo, né, aguardando algum destino. Imagina, 14 mil animais, fora os outros que não foram contabilizados. Então, assim, nós temos sim um problema, né, que ele precisa, a partir de agora, ser discutido com planos de contingenciamento, porque, infelizmente, outros desastres virão. A gente já vem vivendo isso nos últimos anos, Brumadinho, enfim, né, outras situações, Rio de Janeiro também sempre com problemas. Tem relação climática, a gente agora aqui, então precisa ser um plano de contingenciamento. Claro que o espaço aqui é curto para explicar isso, mas o que que eu entendo? Primeiro, a gente tem que ter um controle populacional dos animais, que é algo que já se discute há um tempo, isso falando dos domésticos, né? Controle de cães, controle de gatos, para a gente não ter a superpopulação. Outra coisa é monitoramento desses animais. A gente precisa ter campanhas onde todos os animais são microchipados. Para quê? Porque a gente possa depois localizar tutores, né? Que hoje é um problema que também não se localiza os tutores. Microchipado não é mapeado por GPS, tá? Microchipado é um microchip que esses 14 mil cães lá, se tivessem microchipados, se faz uma leitura e tem inclusive o telefone e o contato de tutores, né? Então, alguma parte já retornaria para os seus tutores também. E o outro caminho para os domésticos é sim ter, a partir do poder público, não só para as ONGs, né, santuários mantidos com recursos públicos, né, onde esses animais vão ficar, abrigos, né, para onde esses animais vão ficar com uma forma coerente de vida, né, onde eles vão ter bem-estar, centros de bem-estar animal, né, enquanto a gente não consegue reduzir essa superpopulação, né, a partir de campanhas de castração, por exemplo, e conscientização, educação, que é outra pauta que a gente poderia discutir, educação, as crianças têm que aprender isso desde pequenininha, né, em relação ao cuidado, em relação a não ter multiplicação de animais sem ter os devidos cuidados no futuro, enfim. Então, esse centro de bem-estar animal também é um caminho para o futuro. Em relação aos silvestres, é a gente rediscutir as políticas que a gente tem de preservação, né, investindo em centros de conservação, como no caso aqui, o Jardim Zoológico nosso, o Instituto Hospitalar, fazendo parcerias público-privadas, outros centros que existem no país aí que faltam para os animais silvestres. Eu vou retomar essa pauta de silvestres, que é uma pauta que ninguém às vezes discute, né? Que é o nossa grande problemática hoje é acolher a fauna silvestre em lugares que têm capacidade para isso, estrutural, né? E de recursos humanos. Então, tem que ter investimento de poder público para isso, né? Contratação de mais profissionais. A gente viu agora nessa calamidade a falta de profissionais capacitados, médicos, veterinários, enfim, que não aqueles que são voluntários. Então, tem que se rediscutir para o futuro aí, né? Esses planos de contingenciamento e previsão para onde que destinos esses animais terão, né?
Claro, perfeita colocação. Leandro, uma última questão, né? A gente viu a saga também durante as enchentes de como é realmente é uma aventura, né? Fazer o recolhimento de um animal ou silvestre ou de grande porte. A gente não tem noção do que isso envolve, né? Então, eu soube que o hospital fez aí um atendimento para a realização de exames de tomografia computadorizada em répteis, né? Lagarto e uma sucuri. Como é que é isso? Porque não deve ser tão simples assim, né? Colocar um animal que a gente sabe que tem toda uma questão assim de atacar e etc., da natureza dele, né? É da natureza dele.
Sim.
E fazer um exame desse que precisa ficar paradinho. Como é que funciona? Quanto tempo leva entre pegar o animal, realizar o exame e devolver ele ao meio, ao habitat em que ele está?
A gente, na medicina veterinária, a gente evoluiu muito nas últimas 2 décadas em relação não só aos animais pets, né, produção também, como os animais silvestres, em tecnologia e recursos humanos capacitados. Hoje a gente se assemelha muito à medicina humana naquilo que a gente consegue ofertar em diagnósticos, principalmente, e tratamentos. Estava falando recém mesmo de célula-tronco para vocês, né, próteses. Imagina, a gente hoje tem um tucano aqui no zoológico, está em recuperação. Ele estava com o bico quebrado e vai ser produzido um bico para ele, uma prótese de um bico, muito provavelmente uma parceria com grafeno aqui também que a gente produz. Então a gente avançou muito. Esses casos que tu fala foi uma sucuri, né, de quase 3 metros de comprimento, que ela veio do IBAMA, dos setas do IBAMA ali de Porto Alegre, que precisavam do exame de tomografia, e a gente é muito parceiro de todo o estado aí, para acolher, né? Então eles não estavam conseguindo em outras regiões fazer essa parceria, entrar em contato, e a gente não pode trazer, nos interessa bastante. A gente tem um aparelho muito moderno, um dos primeiros aparelhos aqui do Rio Grande do Sul com essa tecnologia de diagnóstico, que é uma tomografia computadorizada, e a sucuri veio. E aí foi feito todo um trabalho com os anestesistas, né? A gente tem os anestesistas veterinários, o imaginologista, a pessoa que é o veterinário que é especialista em imagem, o colega da medicina de animais silvestres, que é o clínico, toda uma equipe muito grande trabalhou. Essa sucuri deu tudo certo, foi feito o exame dela, foi feito o diagnóstico dela, né, do que ela tinha. Ela voltou para casa e está sendo monitorada agora lá em Porto Alegre. E é um projeto que a gente tem aí com o IBAMA de monitorar, ajudar no monitoramento dos animais que aparecem. E o lagarto foi batizado como Godzilla. O Godzilla é um caso bem legal, ele chegou
Godzilla.
paralítico e
Olha.
foi feito todo. Oi.
Não, não, tô
E foi feito.
impressionada. Eu tô
Ah, não, tá.
impressionada. Olha,
É.
olha, paralítico, né?
Ele chegou paralítico, não mexia as pernas de trás dele, né? Não conseguia defecar também, fazer o xixi dele sozinho. E tu vê um lagarto, né? Que é um animal que às vezes as pessoas olham na rua, e tu bem falaste aí esse olhar diferente hoje para os animais, né? E a gente incentiva muito isso aqui dentro da universidade, esse olhar diferente. Então, esse lagarto, que provavelmente ia morrer, alguém ia matar, porque é um lagarto, né? O que que vão fazer? Deixa esse lagarto aí. O lagarto foi recolhido pela Patran, trouxeram para nós. Né? Seria muito fácil dizer que não tinha o que fazer e eutanasiar, né? Que é algo que se faz na medicina veterinária, que não tem mesmo solução. Só que esse lagarto foi feito fisioterapia, acupuntura, né? Tratamentos medicamentosos, paciência, carinho, acolhimento. Ele voltou a caminhar, né? Ele voltou a caminhar. Ele não pode ser reintroduzido na natureza porque tem limitações. Ele se acostumou com as pessoas. Ele hoje, os colegas aqui do zoológico pegam ele no colo, mostram ele para as crianças. A gente usa ele como a gente chama embaixador, né? Embaixador é aquele animal que ajuda a gente a conscientizar as pessoas de que não devem fazer mal para os animaizinhos. Então, esse lagarto, ele participa das feiras que a gente vai, dos eventos que a gente faz aqui, né? As crianças passam a mão nele, com todo cuidado, obviamente, mas para elas verem que aquele animal que aparentemente tem um jeitinho feio, diferente, assim. Quem que pode dizer quem é bonito e quem é feio? Na verdade, é que ele é um pouquinho diferente daquilo que é o pet, né? Mas ele é um animal manso, né? As crianças têm noção de que ele não é algo perigoso, né? Que tem que se respeitar ele também, daquele jeito dele. Então foram 2 casos bem legais. O Godzilla é um caso muito legal porque ele se recuperou muito bem, foi um tratamento avançado da medicina veterinária que colocamos o lagarto a caminhar de novo. E a sucuri para mostrar essa parceria com o animal completamente diferente, né? Teria tantas histórias para contar ao longo desses anos que a gente tem aqui de ação, sabe? Que a gente
Nossa,
fica à disposição. Mas são
muito legal.
experiências muito gratificantes, viu?
Muito legal. Aliás, eu amei essa conversa aqui, Leandro. Achei assim, ela muito significativa para o momento que a gente está vivendo. Te agradeço muito. Sempre que tiver novidades, por favor, conte com a gente, tá bom?
Sim, com certeza. A gente sempre tem alguma coisa aqui boa aí para contar,
Bacana,
tá bom?
bacana. Um abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.
Eu, a outra. Tchau, tchau.